Seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse projeto é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Porowski. São professoras de Fisiologia da Universidade. No episódio de hoje, as alunas Bruna dos Santos, Natália Finato e Luísa Preto, que atualmente fazem do 6º ao 8º semestre do curso de Biomedicina, vão explicar o funcionamento fisiológico e quais são as vantagens e desvantagens de cada método anticoncepcional.
Olá, somos estudantes de Biomedicina e iremos conversar sobre métodos anticoncepcionais, para ajudar vocês na disciplina de Fisiologia. Para iniciar, vamos conceituar anticoncepcionais hormonais.
Então, eles são formulações farmacêuticas à base de formas sintéticas de dois hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios são utilizados em baixas doses, geralmente sob a forma de etinilestradiol, uma forma de estrogênio, e levonorgestrel, uma forma de progesterona.
Antes de começarmos, vale lembrar que o ciclo menstrual dura em média 28 dias e que a ovulação ocorre geralmente na metade do ciclo, por volta do 14º dia.
Ah, acho uma boa também relembrar ele sobre ovulação, que é a saída do ócito maduro de dentro do folículo ovariano. O ócito vai então em direção à tubo uterina, onde poderá ser fertilizado. Nos próximos 14 dias do ciclo, duas situações podem ocorrer: início de uma gestação ou menstruação. Pensando na primeira situação, o útero se prepara para receber o óvulo fecundado e dar início à gravidez.
Nesse cenário, ocorre a produção não só de estrogênio, mas também de progesterona, que é o hormônio da gravidez. Se por acaso a gravidez não ocorrer, o ócito ovulado é reabsorvido e o endométrio uterino descama, promovendo a menstruação.
Lembrando que tanto o estrogênio quanto a progesterona são produzidos no ovário e estão sob o controle das gonadotrofinas produzidas pela hipófise, o FSH, o hormônio folículo estimulante e o LH.
Bruna, o que tu acha de a gente começar pela pílula oral?
Pode ser.
Então, a pílula oral é geralmente composta por estrogênio e progesterona. A ideia por trás dela é que não ocorra ovulação, ou seja, se a pílula for usada corretamente, ela impede o amadurecimento e saída do ócito do ovário.
Sua eficácia varia em torno de 96% a 97,5% para pílulas constituídas apenas por progesterona e de 97% a 98% para pílulas combinadas, ou seja, compostas por estrogênio e progesterona.
Ah, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Quando a gente toma a pílula oral sem a água, pode acontecer do comprimido ficar parado no esôfago. Isso vai diminuir a eficácia da pílula. Outra coisa que pode diminuir a eficácia da pílula oral é vômito ou diarreia 2 horas depois de ter tomado a pílula. E também o esquecimento da pílula. Como vantagens da pílula oral, podemos citar a regulação do ciclo menstrual, a melhora das cólicas e a redução do fluxo. E como desvantagens, o aumento da frequência de eventos tromboembólicos, hipertensivos e hepáticos.
Ah, e só para comentar os exemplos, um exemplo da pílula é a marca Microdiol.
O próximo método que iremos comentar é o adesivo, que é composto por progesterona e estrogênio.
Ah, então é com a pílula oral.
Isso!
A eficácia do adesivo é de 98% a 99%, maior do que a pílula oral. E ela tende a ser maior porque nesse método não há o fator esquecimento, muito frequente entre as mulheres que utilizam a pílula, e também não tem a interação com antibióticos e anticonvulsionantes.
Como vantagens, dá para citar a redução do risco de câncer de ovário e de endométrio, além de não ter a eficácia comprometida por conta de interações medicamentosas, como acontece na pílula oral.
Como desvantagens, tem o risco de trombose. E um exemplo do adesivo é o Evra.
Também é disponível atualmente no mercado o implante contraceptivo. Ele é aplicado subcutaneamente e consiste em cápsulas de silicone com progesterona. O mecanismo de ação é o mesmo que o da pílula oral e do adesivo, e ele tem eficácia de 99%.
Como vantagens, pode-se citar o longo período de ação, variando de 3 a 5 anos. Já na parte das desvantagens, podemos pensar na possibilidade de ocasionar irregularidades no ciclo menstrual.
Cistos também, né?
Sim, e também infecções no local do implante e a necessidade de um pequeno procedimento cirúrgico com uso de anestésico local para inserção e retirada do implante.
Outra forma de anticoncepção hormonal são os anticoncepcionais injetáveis, com via de administração intramuscular.
Compostos de progesterona, com ou sem associação de estrogênios, possuem o mesmo mecanismo de ação da pílula oral e os demais citados, e a sua eficácia fica entre 98% a 99%.
Como vantagens, pode-se citar aplicação mensal, ou trimestral, mas, entretanto, né, a forma aplicada é tida como uma desvantagem do método, podendo causar dor e irritação no local da aplicação. Um exemplo desse método é o Provera.
Agora falaremos sobre o dispositivo intrauterino hormonal, mais conhecido como DIU. É um método que vem ganhando adesão entre as mulheres nos últimos tempos. Com via de administração intrauterina, é composto de progesterona e possui eficácia de 99,2%.
O mecanismo de ação desse método diverge um pouco dos demais. A presença do dispositivo, ela causa uma reação de corpo estranho no endométrio, deixando o ambiente hostil para a implantação do embrião.
Além disso, a liberação gradual de progesterona altera a secreção do colo uterino, impedindo e dificultando a penetração dos espermatozoides.
A principal vantagem do DIU hormonal é o tempo em que permanece no útero, que é de 5 a 10 anos. E como desvantagem, tem a instabilidade dos ciclos.
Para a colocação do dispositivo, é necessária a realização de um procedimento com uso de anestésico local. E um exemplo do DIU é o Mireno. Semelhante ao DIU, existe o anel vaginal, que é composto por estrogênio e progesterona, e tem eficácia de 98% a 99%.
Seu mecanismo de ação consiste na atuação do etanogestrel, que age suprimindo a maturação folicular e a ovulação. Ele inibe o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano pela retroalimentação negativa, provocada pela presença do hormônio exógeno.
Um mecanismo secundário, mas de também importância na ação anticoncepcional, é a alteração do muco cervical, que se torna mais espesso e desfavorável à penetração dos espermatozoides.
O anel vaginal ele é de fácil uso, se coloca só uma vez por mês, mas ele pode apresentar fenômenos tromboembólicos, mas a incidência dessa complicação ela é baixa. E um exemplo é o NuvaRing.
E por último, vamos falar sobre a pílula do dia seguinte.
Ela é composta pelos mesmos hormônios encontrados nos anticoncepcionais orais, o estrogênio e a progesterona, mas em concentrações mais altas.
Os níveis relativamente altos de estrogênio e progesterona fornecem inibição por retroalimentação negativa da secreção de LH e FSH.
A perda dos efeitos estimulantes desses hormônios gonadotróficos faz com que os ovários cessem a secreção de seus próprios estrogênios e progesteronas, e dessa forma, os níveis decrescentes desses hormônios induzem o desprendimento do revestimento uterino,
bloqueando, portanto, a implantação do embrião. A eficácia das pílulas anticoncepcionais varia conforme o tempo que passa entre a relação sexual e a sua administração. Se administrado em até 72 horas após a relação sexual, sua eficácia é de 90% a 98%.
Apesar de alterar significativamente o ciclo menstrual, por possuir uma dose elevada em uma única pílula, seu uso em casos de emergência é uma vantagem do método, podendo ser utilizada até 5 dias após a relação sexual sem uso de outro método contraceptivo. E alguns exemplos são
o Pilem e Posatô e DAD.
Bom, então é isso.
Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos!
Lembramos que para esse episódio, além da Fisiologia Humana, uma abordagem integrada da Silverthorne, e o Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, do Tórtora e Derrickson, foram utilizados dois importantes artigos da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Contracepção Reversível de Longa Duração e o Manual de Anticoncepção. Caso você tenha alguma dúvida ou queira acessar mais materiais, você também pode entrar em contato conosco através do e-mail registrado nesse episódio ou então pelo site pidfisiologiaufixpa.wixsite.com/educação. Tudo junto e sem acento. Agradecemos pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Até mais!